Há exatos 10 anos morreu Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Este programa foi feito em sua homenagem. O carioca Renato Manfredini Júnior nasceu na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Aos 7 anos de idade, vai viver em Nova York, para onde seu pai, funcionário do Banco do Brasil, é transferido. 3 anos depois, retorna ao Rio e em 73 muda-se para Brasília com sua família. Começa a trabalhar aos 15 anos como professor de inglês e em 78 forma sua primeira banda, Aborto Elétrico.
Era tipo o André Pretórios, o Fê do Capital Inicial e eu. Aí depois, tipo assim, entrou o Flávio, porque o André Pretórios foi embora. Aí depois entrou o Ico. Aí, né, tipo assim, aí essa foi a primeira banda. Aí a segunda banda era o Gucci, o Louro e o Geraldo. O Louro e o Geraldo são irmãos. O Louro hoje em dia tá no Capital, o Gucci tá no Plebe. Quando o André Miller voltou da Inglaterra, que foi assim, ele viajou pra Inglaterra, eu nunca fui, né? Então veio ele e o irmão dele. Aí ele fez o Plebe Rude. E o irmão dele fez Escola de Escândalo. Geração Coca-Cola foi a primeira música que a gente fez. Que a gente ficava tocando... A primeira música que foi inventada. Foi tipo assim, foi em 70... Eu não sei se foi 78 ou 79. Mas ou 78 ou 79. Mas isso nunca vai tocar no rádio. Quer dizer, vai tocar no rádio, mas assim, nunca até amanhã.
Estamos apresentando trechos de uma entrevista inédita com os integrantes da banda Legião Urbana. Essa entrevista foi feita há mais de 21 anos, no início de 85, época do lançamento do primeiro disco da banda, e foi gravada no Rio de Janeiro. Estavam lá os 4 integrantes da banda: Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, o Negrete. Além do jornalista Jamari França, crítico musical e colunista do Caderno B do Jornal do Brasil, e eu, Dinho Vilela, que na época trabalhava como produtor na Rádio Melodia em Petrópolis. Eu e Jamari estávamos produzindo, em 84, um programa para essa rádio chamado Rock Clips. Muita gente boa participou desse programa. Cazuza e Barão Vermelho, Lulu Santos, Lobão e os Ronaldos, Celso Blues Boy, entre outros. A Legião, ainda pouco conhecida no Rio, seria a bola da vez. Por motivos técnicos, o programa saiu do ar. A entrevista foi para a gaveta e, portanto, continua inédita. Hoje, 21 anos mais tarde, exatos 10 anos após a morte de Renato Russo, vamos relembrar um dos maiores nomes do rock nacional. Na edição desse especial, selecionamos apenas as falas de Renato Russo, já que se trata de uma homenagem ao líder da Legião Urbana. Na abertura, Renato falou dos integrantes de sua primeira banda, Aborto Elétrico. Agora Renato faz comentários sobre uma outra banda de Brasília que deu muita força em sua carreira naquela época.
Na época que existiu Aborto Elétrico, existia uma outra grande banda, que se chamava Liga Tripa. Que assim, eles não faziam uma música violenta nem nada, mas eles tinham assim 50% de um lance rock, no sentido de você estar agitando, assim, eles recusavam a dar espetáculos pagos. Seria assim, sabe assim, um Incredible String Band do Planalto. Exatamente, sacou? Não, é uma banda do rock que existiu, que é igualzinho Liga Tripa. Só que você chega pro Liga Tripa e pergunta, sabe? Eles não vão nem saber o que, que é. Sabe? Mas exatamente aquilo, sabe? Então, por exemplo, assim, porque Brasília também é uma cidade universitária, né? Que tem o UNB, e muito da cidade, dos agitos, assim, do que tá rolando, os novos bares para você ir, os novos lugares e tudo, o que tá girando, sabe? Agora nem tanto, mas naquela época, em 77, 78, que era a redemocratização, essas coisas, né? Então tinha um movimento muito forte dessa garotada. Por exemplo, assim, hoje em dia, toda essa garotada é New Wave, então vai pra lá pra ficar dançando B-52s e não sei o que, sabe? Clash, U2, ah, U2, U2, sabe? E na época não existia rock and roll, sabe? Quem era roqueiro ficava trancado em casa ouvindo os seus discos e só você que sabia a discografia completa dos Rolling Stones, e não tinha mais ninguém no colégio para conversar sobre isso, porque ninguém sabia nem o que era Rolling Stones. 77, 78, não sabia. Do pessoal da minha idade, não sabia. Não sabia mesmo, só maluco velho. Porque foi justamente quando tava acabando assim o grande lance do Milton e do Chico, sabe? Tava começando a acabar. E foi justamente com a abertura, essas coisas. Então, de repente, foi justamente quando o pessoal de 16, 17, 18, 19, na época, né, em 77, 78, estocou. Porque, claro, eu conhecia gente que tinha 26, 27, que, pô, sabia a discografia completa dos Rolling Stones e ainda tinha os discos importados, viu? Tô falando do pessoal da geração da gente, sabe? Eles começaram a se tocar por causa de quê? Por causa da discoteca, mas não por causa da música, mas de ter um ponto de encontro, de sair de casa. Onde é que a gente vai? Vamos naquela discoteca, e era a última coisa, né? Pai, ia todo mundo. Aí, de repente, teve o cisma, né? O pessoal ia pra lá pra se encontrar, mas, de repente, o pessoal que sempre gostou de rock and roll, aí descobriu o lance dos Pistols, não sei o quê, babababababababa. Mas, na cidade, existia essa banda Liga Tripa, que era uma espécie de ponte, que todas as outras pessoas, assim, tipo, universitárias, pessoal, sabe, tipo, Bicho Grilo, não sei o quê, eles não queriam nem saber de rock, sabe? É colonizado, e não sei o quê, trará. E esse pessoal do Liga Tripa, eles eram artesãos, realmente, né? Artesões, sei lá. Faziam a música, entendeu? Tinha oficina, faziam um instrumento, entendeu? E o grande lance é que, tipo assim, eles estavam na viagem dos 60s, né? De tocar aquelas, aquelas músicas assim. Mas não era aquela coisa oba-oba dos hippies, entendeu? É assim, eles foram uma ligação. E assim, eu diria que assim, o exemplo deles foi importante para o surgimento das bandas em Brasília. Porque eles deram a maior força pra gente. Onde a gente ia, ah, olha lá os punk, vamos dar força pros punk, sabe? E foram as primeiras pessoas que ajudaram a gente. E como eles tinham uma certa credibilidade entre os jornalistas, esse pessoal todo, sabe? Então a gente pôde continuar.
Vamos ouvir agora a música Quase 20 Dentes, com o grupo Liga Tripa, autoria Aldo Justo.
Minha peixeira, corre!
No final da década de 70 e início dos anos 80, Renato e sua turma trocaram as discotecas pelos encontros para ouvir grupos de música punk. O mais cotado era o grupo inglês Sex Pistols, sua principal influência nessa época.
Assim, não é só a música, sabe? Existiam milhões de outras coisas rolando. É um dia que você chega em casa, tá chateado, entendeu? Você sabe, o que eu vou fazer? Pô, eu vou ouvir meu disco porque é a única coisa que eu tenho pra fazer nessa vida, pegar o meu disco e ouvir. Você acha que a gente tem uma postura agressiva? Eu acho que a gente tem uma postura sincera, sacou? Tudo que traz informação do lado de fora, você se lembra, entendeu? Então, em vez de você ligar, tipo, a vitrola, você podia ligar pra uma pessoa, saca? Tipo assim, eu, pelo menos, eu ficava grande parte do tempo assim, pô, tô chateado, não tô afim disso aí, vou ligar, vou ler um livro, vou ouvir um disco. O lance é que o disco que eu ia ouvir naquela época era Pistols, Clash, Damn, desse pessoal, né? Nesse nível, agora, eu poderia ligar para uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu ligava para uma outra pessoa, ligaria, por exemplo, para o Bonfá, se bem que o Bonfá não conhecia nessa época, mas eu ligava para ele assim, pô, o que, que a gente vai fazer hoje? Pô, vamos sair, vamos. Entende? Tchum. É assim, foi um incentivo para você passar de um lance estacionário, sabe, para ação. Se o lance é tipo assim, ó, sai da sua bunda, pum, vai fazer o que você tiver que fazer. Sabe? O que pintou com os Pistols é que tinha o lance da música, e você passava a se encontrar para ouvir a música, sabe? Juntava todo mundo, ah, vamos ficar nas quebradas, sabe? Juntava assim, 3, 4 carros, ia todo mundo lá, grava o gravador, rolava o que tinha que ser rolado, juntava todo mundo em cima da música. E a música era assim, era um pretexto, mas também era um ponto de referência, que de repente eles estavam falando coisas que era exatamente o que a gente estava afim de falar. Todo saco cheio com a escola, não quero servir o exército, eu odeio o sistema, a bomba vai cair. E não era aquelas coisas assim... Sabe, como é que é? Shame, 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 shame on you. E tinha aquela get off, sabe, que era legal, né? Grease is the word. Mas assim, música mesmo... Não, porque o rock sempre fala, cara. Na época dos Beatles falava, na época dos Stones falava, e de repente parou, não fala mais, é tipo assim, estamos atravessando os céus e vamos passar pelos portais do delírio, e vai pistar um anjo cósmico. Aí, pô, aí tipo assim, eu com 12, 13 anos, a única coisa que eu queria ser na vida era o Keith Emerson, eu juro. Queria tocar piano que nem o Keith Emerson, e fazer show de rock que nem o Keith Emerson. Quando eu tava já com os 16, que tipo, nem gostava mais, é que eu me toquei, porra, se eu quiser fazer um décimo do que esse cara faz, eu vou ter que estudar no mínimo 10 anos de uma academia, Royal Academy of Music, em Londres, sacou? E o pessoal punk, ao menos ele chegava assim, olha, você pode fazer música sem saber tocar, pega assim, tua música tá pronta.
Bye.
ouvimos com a banda Sex Pistols, God Save the Queen. Em 1982, surge a primeira formação da Legião Urbana. O próprio Renato Russo explica.
Seria basicamente o seguinte, ia ser um núcleo de dois, né? Então ia ser assim, baixo e bateria. Então a gente ia chamar as pessoas de acordo, né? Por exemplo, então em vez de a gente ficar batalhando um guitarrista, a gente chamaria um cara que era o super guitarrista da turma e pegava ele para tocar uma música. Então outro guitarrista, a gente tocava uma música no estilo do outro guitarrista. Sabe, tinha milhões de pessoas que faziam vocal, que tocava percussão, fazia isso, fazia aquilo, assim, não sei o quê. E ia pintar isso, né? Só que não deu certo, né? Porque logo apareceu um guitarrista heavy metal. Mas ele desistiu, que a gente era na época que a gente gostava do Public Image, né? Então a gente falava, toca barulhinho, tipo assim. Que foi, meu irmão? O pessoal vai achar que eu não tô tocando. Aí, tipo assim, ele acabou brigando e saiu, né? Tinha um tecladista também, o Paulo Paulista. Aí isso foi. Não, aí entrou o Ico, que tinha sido do Aborto Elétrico, esse cara que tira foto, que fez Ainda é Cedo, Ícaro Preto. É irmão do Dinho. Aí, né, tipo assim, a gente chamou ele pra entrar pra banda, não sei o quê, mas ele tinha medo de palco, né? Então, um mês antes do primeiro grande show, que foi a temporada da BO, que a gente juntou todas as três bandas num lugar legal pela primeira vez, teve exposição, pôster, badges, sabe, milhões de lances organizados e tudo, o cara saltou fora, então a gente ficou, poxa... Sabe, vamos chamar alguém, né? Então a gente ficava pensando, quem é que é guitarrista na turma?
Dado Villa-Lobos, 19 anos, guitarrista.
E é o próprio Dado que ajuda Renato a explicar a origem do nome Legião Urbana.
Aí isso é invenção, os fãs vão ter que descobrir uma longa história, sinceramente eu não tô afim de explicar. Assim. Não, isso é uma viagem, eu não tô afim de explicar. Assim.
Ele queria dar um nome pro pessoal, né, pra turminha. Então ele bolou uma porrada de nome, e o último nome ficou Legião Urbana. Ele falou, pô, Legião Urbana, que nome legal. Se eu for fazer uma outra banda, de repente, tal, vou usar esse nome.
Pedimos então ao Renato que escolhesse uma música para que nós a tocássemos na rádio.
É, aqui é Renato Russo, eu tenho 250 anos e eu gosto... Eu só tenho ouvido Leonard Cohen, que vocês não vão tocar na sua rádio. E a minha música favorita é Bird on a Wire. Agora, eu gosto dos Smiths também, e se vocês puderem tocar, eu quero ouvir... Se você for tocar, né? Please, please, please let me get what I want.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want. This time, haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.